Nossa convidada hoje é a doutora Mariane Branco, urologista, com quem a gente vai conversar aqui no nosso temática pela Rádio Fátima desta quarta-feira. Doutora Mariane Branco, bom dia, prazer em recebê-la aqui na Rádio Fátima, hein?
Bom dia, Betão, bom dia a todos os ouvintes, um prazer estar aqui com vocês.
Bom, uma mulher, uma médica urologista, né? Doutora Mariana, conte um pouco sobre a sua formação, a sua trajetória até aqui, faz favor, hein?
Certo, eu sou então nascida em Lages, na cidade vizinha, mas há 15 anos eu me mudei para Porto Alegre para fazer curso pré-vestibular. Lá eu passei na medicina na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, cursei medicina lá. Durante a minha graduação, eu tive a oportunidade de morar um ano em Londres, fazendo um intercâmbio em medicina molecular, um curso bem focado em pesquisa. E durante a minha graduação, já me interessei muito pela área da urologia. Então, quando eu terminei a faculdade, ingressei na residência de cirurgia geral, que é um pré-requisito, onde eu fiz no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. E, na sequência, a residência em urologia, também no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Por essa minha atuação também na área de pesquisa, eu tive a oportunidade de entrar na pós-graduação. Então, esse ano eu estou entrando na fase final do doutorado em bioquímica na URGS, com pesquisa focada em câncer de próstata. E também pelo meu interesse durante a formação de urologia na área de andrologia, esse ano eu estou fazendo uma especialização, um fellowship em andrologia no Hospital de Clínicas, em Porto Alegre, que é a área da urologia que se destina a estudar disfunções sexuais e o sistema reprodutor masculino.
Bom, doutora Mariane Branco, como será a sua atuação como urologista aqui em Vacaria, hein?
Então, eu vim para Vacaria a convite do Hospital Nossa Senhora, da direção, para ajudar nos atendimentos do programa Assistir no SUS. E pela sua oportunidade de estar aqui em Vacaria, também decidi abrir um consultório particular. Os atendimentos vão ser na clínica Pronto Trauma, nas quintas-feiras. Inicialmente a cada 15 dias, mas conforme a demanda, a gente vai organizando a agenda.
O que faz realmente um urologista, hein?
Então, a urologia ela é uma especialidade cirúrgica, né? Então, é uma especialidade cirúrgica que trata das doenças do trato urinário masculino e feminino e do sistema reprodutor masculino. Então, todas as doenças de cânceres relacionados ao sistema urinário, câncer de rim, de bexiga, de próstata, de testículo, de pênis, cálculos renais, incontinência urinária, disfunções sexuais como disfunção erétil, infertilidade, são todas as áreas de atuação do urologista.
Bom, quais são, doutora Mariane, quais são os principais problemas de saúde que levam homens e mulheres ao urologista, hein? Porque não é só o homem que vai ao urologista, não é?
Isso, exatamente. Então, como trata de todas as alterações do trato urinário, mulheres e homens vão ter cálculos renais, né? Então, são queixas muito frequentes de atendimento em emergência, dores por cálculo renal, infecções urinárias. Os homens, mais tarde, vão ter sintomas urinários que atrapalham o seu dia a dia por causa do crescimento da próstata. O câncer de próstata, né, que é o mais divulgado, o mais conscientizado, mas vão ter várias outras neoplasias do sistema urinário que precisam de acompanhamento. As mulheres costumam ser muito incomodadas pela incontinência urinária, acham que é algo que acontece, que faz parte, mas não tem tratamento. E a disfunção erétil, que também, né, 50% dos homens vão ter alguma dificuldade em relação a ereção ao longo da vida, e isso é uma queixa muito frequente no consultório, que às vezes os homens deixam de consultar por um receio, por vergonha, e isso atrapalha a qualidade de vida e faz uma grande diferença quando o homem busca ajuda.
Bom, doutora Mariane, existe uma ideia de que urologia é só para homens, isso é verdade, hein?
Não, isso não é verdade, né? O urologista, ele tem essa atuação mais forte nos homens, né, especialmente a partir dos 40, 50 anos, mas o urologista vai atender em todas as fases da vida. As crianças, né, ao nascimento, podem ter alterações do trato urinário que vão precisar uma atenção no urologista, né, os meninos podem nascer com fimose, com o testículo fora da bolsa escrotal, isso precisa de atendimento. Doenças infeccionalmente transmissíveis, né, nos jovens, né, vão ser manejadas pelo urologista. As mulheres depois, né, por exemplo, de terem partos, de fazerem algumas cirurgias pélvicas, podem ter continência, podem ter prolapsos, né? E isso vai necessitar de uma consulta de urologista. E os homens, claro, né, com todas as doenças que podem acontecer ao longo da vida, vão buscar consulta com o urologista.
Bom, a gente sabe, não é, que os homens, eles têm preconceito, não é, de ir a um urologista para fazer a consulta, fazer o exame de toque, não é? E a senhora, como mulher urologista, como é que é esse trabalho, hein?
Então, o homem, diferente da mulher, que desde a adolescência ela é levada pela mãe ao ginecologista e ela tem isso como parte da sua rotina de cuidado de saúde desde a adolescência, o menino, ele não passa por essa fase de ser levado ao urologista pelo pai, pela mãe, dificilmente. Então ele passa toda a sua vida adulta e aí, pelas campanhas de conscientização, acaba tendo essa pressão de aos 50 anos vou ao urologista, aos 40, 45 vou ao urologista, por uma pressão dos amigos, do vizinho, da esposa ou até dele mesmo, né? Doutora, cheguei aos 50, chegou a minha hora, né? E não é bem assim, né? O urologista, ele tá disponível para acompanhar o homem em todas as suas fases da vida. E a consulta do urologista, ela é uma conversa para o homem entender, né, o que, que faz parte do seu envelhecimento, as coisas que vão acontecer, os sintomas que ele pode sentir. E junto, né, o toque, ele não é o único exame de rastreio do câncer de próstata. A gente tem o exame de sangue, o PSA, que é o exame base de rastreio. O exame de toque, ele é um complemento. O paciente, ele não é obrigado a fazer o exame de toque na consulta, mas normalmente, numa conversa, depois que o homem está na conversa, em frente ao médico, ele entende a sua saúde, entende como é a rotina, o segmento, o homem normalmente decide por querer complementar com esse exame físico, que é o exame do toque, mas também o homem não deve deixar de ir ao médico por receio do toque, porque ele não vai sair de lá amarrado, sendo obrigado a fazer o exame. Né? Normalmente o homem entende os seus problemas de saúde e até decide por fazer, ou se decidir por não fazer, nós temos alternativas e estratégias para fazer os rastreamentos, né? Não é por isso que o homem deve deixar de ter o seu diagnóstico.
Tem o PSA e tem o exame de toque, além disso tem outros, não é?
Exato, então se um PSA tá alterado, se o exame de toque tá alterado, nós podemos lançar mão da ressonância magnética da próstata. Esse é um exame bem detalhado que nos dá informações importantes sobre não só neoplasias de próstata, mas sobre o status de crescimento da próstata, e se necessário a gente prossegue com uma biópsia da próstata também para ter certeza.
Doutora Mariane, saúde masculina, sexualidade, infertilidade e tabus, não é? Quando que um homem deve procurar o urologista? É verdade que a partir dos 40 anos, a partir dos 50 anos, o homem deve fazer exames realmente, hein?
Então, que a gente tinha até comentado anteriormente, né? O urologista, ele pode ser o médico do homem ao longo de toda a sua vida. Os meninos, eles nascem com fimose, que é a pelezinha ali que encobre a cabeça do pênis. Isso é uma coisa fisiológica. A maioria das vezes se resolve sozinha, mas se não resolver, um médico urologista vai avaliar essas crianças. Nos primeiros meses de nascimento, primeiro ano de vida, o testículo tem que estar presente na bolsa escrotal, então as mães, os pais desses meninos precisam estar atentos junto com o pediatra, e eventualmente, se o testículo não estiver fixado na bolsa escrotal, isso precisa ser avaliado precocemente no primeiro ano de vida. Ao longo da adolescência, os meninos vão iniciar a vida sexual, vão ser expostos a doenças sexualmente transmissíveis, então eles precisam ter essa orientação de como se proteger, precisam ser vacinados para o HPV. O homem jovem vai iniciar a sua vida adulta, conjugal, vai ter desejo de ter filhos, eventualmente esse casal pode ter alguma dificuldade de engravidar e precisa ser avaliado pelo urologista para avaliação de fertilidade. E sim, a partir dos 40, 50 anos, os homens começam a ter sintomas relacionados ao crescimento prostático, podem ter sintomas de jato mais fraco, urinar mais vezes à noite, ter uma necessidade de ir várias vezes ao banheiro. E isso é manejado pelo urologista, isso não é uma doença maligna, é uma doença benigna. Às vezes o homem começa a sentir esses sintomas e vai ao urologista já apavorado, pensando que passou o tempo e as coisas já estão avançadas. Isso não tem a ver com câncer em si, mas a gente aproveita essa oportunidade que leva o homem a consultar no urologista para já fazer o rastreamento do câncer de próstata. Então, para populações específicas, os pacientes com história familiar, pacientes negros devem começar o seu rastreio a partir dos 45 anos, para a população geral a partir dos 50, mas o homem não deve deixar chegar nessa idade ali para procurar um médico, para conversar, eventualmente pode ter alguma alteração na sexualidade, disfunção erétil, qualidade de ereção está reduzindo, uma ejaculação precoce, isso pode ser manejado antes, né, do que as coisas estarem realmente mais avançadas e o homem com receio de procurar o médico urologista.
Por que que o homem de pele morena, não é, ele tem mais, é mais propenso ao câncer de próstata?
Isso são estudos populacionais em que avaliaram, né, grandes cortes de pacientes e seguiram ao longo do tempo e viram que a população, principalmente, né, afro-americana, tinha uma incidência de câncer mais aumentado e cânceres mais agressivos e, por isso, por uma questão genética, talvez ambiental associada, se concluiu que era mais prudente começar um rastreio mais precoce, porque esses homens têm uma tendência, por questões genéticas e ambientais, de terem um câncer mais agressivo e de terem uma apresentação mais precoce, por isso o rastreio começa antes.
Bom, doutora Marlene Branco, é médica urologista, quais são, assim, os exames importantes para a prevenção do câncer de próstata, hein?
Então, câncer de próstata, nós temos dois exames base, o principal é o PSA, o exame de rastreio do câncer de próstata. Esse exame, ele não é um exame diagnóstico, então o paciente que teve um exame de PSA alterado, ele não precisa se desesperar. Esse exame, ele pode ser alterado por outros questões, infecções urinárias alteram o PSA, o próprio crescimento da próstata pode alterar o PSA, então nós temos valores de corte base e a partir daí a gente individualiza para cada paciente, né, porque um valor só baseado no valor de referência, isso não dá diagnóstico de câncer de próstata. Junto, nós fazemos o exame do toque, porque a maioria dos cânceres vão alterar o PSA, em torno de 90, 95% dos cânceres vão ter essa alteração, por isso que se eu faço um exame de PSA rotineiramente, a cada ano, a cada 2 anos, dependendo do valor, a gente vai conseguir frequentemente pegar detecções precoces e fazer o diagnóstico. Mas uma pequena parcela dos cânceres que são mais agressivos, eles podem não alterar o PSA e por isso o exame de toque é um exame complementar que adiciona informações importantes, porque eu posso ter um PSA normal e ainda assim ter um câncer ali já em desenvolvimento.
Outra situação também é a respeito da incontinência urinária, não é? Segundo estudos, ela afeta 10 milhões de brasileiros. Os homens ainda, eles vão menos ao médico do que as mulheres, não é? O alerta é da Sociedade Brasileira de Urologia. É importante realmente os homens procurarem, irem, consultarem os seus médicos, não é? Porque as mulheres, como a senhora falou, desde a infância, não é? Elas já vão ao médico, não é? Já vão levado pelos pais, pelos, não é? Já vão, vai ao médico, não é? E os homens também têm que procurar o seu médico quando sentir alguma coisa, não é? Não é só quando sentir, fazer aquele exame de rotina também, não é?
Exatamente. Inclusive no exame de rotina, eventualmente, a gente avalia riscos, história familiar, o que tem na família do homem especificamente. A gente às vezes descobre uma diabetes que o homem não sabia e já estava ali com o exame alterado, avançada, e não tinha se manifestado porque não tinha sintomas, e nos seus exames de rotina a gente consegue detectar.
Bom, a senhora também atua, a doutora Marlene Branco, que é médica urologista, a senhora também atua com saúde sexual, a senhora falou há pouco, e reprodutiva masculina, não é? Que temas a senhora costuma abordar nessas consultas, hein?
Exatamente, essa é a minha área de especialização esse ano, é a área que eu mais gosto de atender no consultório. Os homens, eles podem ter problemas de ejaculação precoce. Esse problema de ejaculação precoce, ele pode acontecer já desde a adolescência, desde o início da sua vida sexual, e isso pode se manifestar mais tarde. Né, um homem que já tinha vida sexual estabelecida e de repente começa a perceber que está tendo uma vida sexual mais rápida do que gostaria. Também, à medida que o tempo vai passando, o homem pode ter questões de qualidade da ereção, né, que já estão diferentes do que costumava ser. A gente tem que fazer uma avaliação importante, né, porque hoje na mídia os pacientes têm muito acesso a informações às vezes distorcidas, um amigo falou, o vizinho ouviu aquilo na internet, é muito fácil acesso a alguns tipos de medicação, o homem às vezes acaba se medicando de forma inadequada, às vezes não tem o resultado que gostaria, porque não foi bem avaliado, porque não foi bem indicado, porque não fez o tratamento de forma adequada. Então a gente tem que tratar isso, avaliar, para que o homem consiga restabelecer a sua vida sexual. E a reprodução é uma área muito importante, porque casais tentam engravidar por anos, eventualmente, não conseguem e só mais tarde vão procurar auxílio, né? Infertilidade é a incapacidade de gestação após 1 ano de tentativas. Então, aquele casal que a mulher tem menos de 35 anos de idade e não conseguiu gestar durante 1 ano de tentativas, eles já devem procurar uma avaliação, a mulher, o ginecologista, o homem, o urologista. E mais importante, para os casais em que a mulher tem mais de 35 anos, essa investigação ela precisa acontecer após 6 meses de tentativa, né? Então não pode deixar para depois, porque eventualmente pode ser mais difícil.
É, doutora Mariane, o homem, não é? Agora nós temos aí divulgação de inúmeros medicamentos, pílulas, esse negócio todo que o homem pode usar, azulzinho, esse negócio todo aí. Isso aí prejudica ou ajuda?
Essa é uma medicação, né, o azulzinho, né, a sildenafila, ela foi inicialmente desenvolvida para um tratamento cardiovascular na década de 90. E se viu que melhorava a qualidade da ereção, então foi um boom, né, no início da década de 90 do surgimento dessa medicação. É uma medicação que não precisa de prescrição, então os pacientes têm fácil acesso. E aí a gente tem dois lados, né? Tem aquele paciente que ouviu falar que alguém passou mal, morreu porque tomou um azulzinho e tem receio de tomar, né? E às vezes esse paciente até chega no consultório, quando a gente prescreve a medicação, ele não quer tomar porque ele tem medo de que algo aconteça. E o paciente bem indicado, que foi avaliado as contraindicações, que ele não tem nenhum problema que vá prejudicar, ele pode muito bem usar os inibidores da fosfodiesterase, que é realmente, né, o sildenafil, a tadalafil, os famosos azulzinhos, e ele vai ter uma melhora da qualidade sexual, sim. Agora, tem pacientes que têm contraindicações importantes, que isso pode fazer uma sobrecarga cardíaca, que pode realmente, né, fazer o paciente infartar, e são pacientes selecionados que precisam ser avaliados, né, para descartar esse risco e serem alertados. Outra questão é o uso indiscriminado da testosterona, né? Hoje em dia, né, jovens, né, estão fazendo esse uso indiscriminado nas academias. É uma medicação que ela, de forma geral, ela tem que ser prescrita com receita especial, com CPF, com código de doença, então é uma coisa regulada, mas a gente sabe que nos submundos, né, de vendas, a gente consegue medicações sem nenhum tipo de prescrição. Muitas vezes não é nem médico que está prescrevendo e o paciente faz uso e não sabe as complicações que isso podem ter, né? O paciente jovem que tem desejo de ter filhos, esse paciente tem uma contraindicação absoluta a usar a testosterona, então ele está prejudicando o seu potencial reprodutivo usando. Os pacientes, né, que têm riscos de trombose, sobrecargas hepáticas, sobrecargas cardíacas, fazendo uso indiscriminado de testosterona, isso é muito sério.
Bom, doutora Mariane Branco, que é médica urologista, não é? É comum o paciente tentar se automedicar, como a senhora falou agora, e antes de procurar ajuda especializada, né? Quais são os riscos disso aí, hein?
Então, os pacientes que tiveram infartos recentes...
Porque fica sabendo pro vizinho, fica sabendo... Agora tem inúmeras propagandas nos meios de comunicação,
exato,
não é?
Exato, exatamente. Então, os pacientes que tiveram infarto recente, que têm doenças valvares cardíacas importantes, hipertensões não controladas, arritmias, esse paciente tomando medicação, ele corre risco de ter um evento vascular grave usando medicação.
É só o homem que tem que tomar medicação ou a mulher também?
É só... O homem toma medicação para melhorar a sua vascularização.
Certo.
A mulher pode ter alguma dificuldade em relação relacionada com desejo sexual, com estímulos, lubrificação, e isso pode ser avaliado pelo ginecologista, né? Porque depois, quando entra na menopausa, a mulher pode ter um desejo sexual reduzido, pode ter dificuldades de lubrificação por atrofia vaginal, e isso pode ser melhorado, sim, né? Com avaliações, com algumas formas de reposição, se for o caso, né? Então, tanto o homem como a mulher podem melhorar a sua qualidade sexual, né? Com indicação, com acompanhamento.
Doutora Mariane Branco, médica urologista, qual é a mensagem que a senhora deixa para quem está nos ouvindo, está nos acompanhando e tem vergonha ou medo de procurar um urologista aí?
O urologista, ele é um médico para fazer um acompanhamento durante toda a sua fase de vida, né? Não deixe que o receio, que o medo de fazer um exame, que os tabus e preconceitos de se expor na sua vida íntima, deixem de propiciar uma qualidade de vida sexual satisfatória, uma qualidade de vida urinária. O paciente às vezes deixa de viajar, deixa de sair, porque não consegue mais ter controle urinário. O paciente, né, acaba às vezes diagnosticando cânceres avançados porque não foi ao médico para fazer um diagnóstico precoce. A maioria dos problemas urológicos, eles conseguem sim ser muito bem manejados e diagnosticados precocemente e acompanhados de forma adequada. Então, tanto o homem quanto a mulher podem restaurar a sua qualidade de vida com acompanhamento adequado.
Uma pergunta que chega aqui rapidamente, que a senhora atende também crianças, não é?
Isso, sim. Existem algumas patologias muito específicas na minha formação. Eu tive uma formação muito boa de uropediatria durante a residência. Existem patologias muito específicas, detalhadas, né, que ao diagnosticar no consultório não vou ser eu que vou fazer a cirurgia, mas podem ser encaminhadas. Mas de forma geral, para uma avaliação, né, a minha formação permite isso sim também.
Bom, doutora Mariane Branco, médico urologista, está chegando à vacaria, não é? Como é que os pacientes, como é que as pessoas que têm interesse podem entrar em contato ou agendar uma consulta com a senhora, hein?
Então, os atendimentos, eles são por agenda particular na clínica Pronto Trauma, na Pinheiro Machado, em frente ao Hospital Nossa Senhora de Oliveira. As agendas são nas quintas-feiras, manhã e tarde, inicialmente, nós vamos organizando. Então, entrar em contato com o WhatsApp da clínica, com o telefone da Pronto Trauma, e nós estaremos muito felizes em recebê-los lá.
A senhora vai atender uma vez por semana aqui em Vacaria?
Inicialmente eu venho a cada 15 dias, mas, por exemplo, essa semana eu tô aqui, semana que vem eu tô aqui de novo também.
Então, na Pronto Trauma e também no Hospital Nossa Senhora da Oliveira.
Nossa Senhora da Oliveira, isso.
Olha, foi um prazer conversar com a senhora, a doutora Mariane Branco, que é médica urologista, porque realmente é um tabu, Admir, é um tabu, e os ouvintes, né, principalmente os homens, não é? E agora também a respeito das mulheres, que devem também procurar um médico urologista, principalmente incontinência urinária, não é?
A questão aqui, então, da uropediatria, né? Crianças, isso, né? Que não tínhamos aqui em Vacaria, um urologista com essa especificação, essa especialização que a doutora também tem de crianças, né? Que também há problemas, como a senhora já salientou, que são os mais diversos, né, doutora Mariana?
Exatamente.
Olha, mais uma vez, obrigado, prazer em conversar com a senhora e sucesso aqui na sua vinda à Vacaria, tá?
Muito obrigado, muito feliz de estar aqui com todos.
Tá, ok, esse nosso contato, nossa convidada no Temática, nessa manhã de quarta-feira, foi a médica urologista, doutora Mariane Branco. Ela é da vizinha cidade aqui de Lages. Lages é mais gaúcha do que nós gaúchos, não é?
Verdade.
Obrigado pela sua presença aqui.